Agora fará uso da palavra o ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.
Boa tarde, assim, de quem faz educação pública de qualidade nesse país. Boa tarde, gente.
Boa tarde.
Agora sim. Eu vou ser breve aqui. Queria iniciar cumprimentando aqui, fazendo um cumprimento paritário, pedindo licença a todos que estão na mesa para cumprimentar a todos nas pessoas dos meus colegas ministros Camilo e Luciana, e nos dois alunos aqui, Stephanie e Felipe. Eu quero abraçar e cumprimentar todos os meus colegas de mesa aqui, parabenizá-los e abraçá-los. Queria dizer para vocês, a Luciana, que foi deputada também, como eu, federal, sabe o que eu vou dizer. Quando você, na Câmara dos Deputados, você tem um discurso longo para fazer com pouco tempo, aí tem um dispositivo que você fala assim: eu quero, senhor presidente, que o senhor dê como lido o discurso que eu vou falar e transmita na voz do Brasil. Então eu quero dar como lido aqui o discurso da Stephanie e do Felipe como meu, viu, para vocês dar como lido, que foi muito bom vocês falaram aqui. O Felipe estava ali ao meu lado, e ele disse assim: é normal a gente estar assim, com esse calor, assim, meio tonto? Aqui eu disse: olha, para você que está vestido adequadamente, sim, imagine para mim que estou aqui de paletó e gravata. Mas, gente, eu queria falar muito breve, que eu estou com compromisso agora, tenho que sair, dizer da emoção que eu senti quando eu entrei na feira, na exposição dessa atividade tão significativa, porque me passou um filme na cabeça. Eu sou filho do Brasil profundo. Eu nasci numa cidade da divisa da Bahia com Sergipe, chamado Rio Real. E eu sou filho de um camponês com a dona de casa. Meu pai e minha mãe tinham até a quarta série em primárias e resolveu investir na educação. Nas férias a gente ajudava meu pai com a lida no campo, na enxada, na foice, na enxadeta. E ele resolveu que a gente tinha que estudar. Meu pai morreu, eu tinha 28 anos, mas ele salvou os 6 filhos pela educação. Então, eu fui salvo pela educação, eu e meus irmãos. E estou aqui, quando eu vejo esse depoimento desses meninos, eu vejo o quanto o presidente Lula está certo de colocar a educação como prioridade e dizer que educação não é gasto, é investimento. E chamou um dos quadros mais talentosos do nosso país, um governador vitorioso na área da educação e que está fazendo um trabalho extraordinário, que é o companheiro Camilo Santana, trazendo toda a experiência dele de governador e toda a sensibilidade de profissional para poder ajudar a mudar a educação do nosso país para melhor. Então, eu estava vendo aqui que a educação é uma das poucas formas de ação verticalizada dos filhos do povo e de ascensão verticalizada dos filhos do povo e de ascensão horizontalizada da cidadania. Então, o exercício de cidadão é a formação profissional e a formação de cidadãos. E você vê a universidade pública, aos institutos federais públicos produzindo tanta massa cinzenta, tanta tecnologia e tanto conhecimento. Eu consegui me informar, como eu falei aqui, fiz mestrado, mas na minha vida faltou eu ter sido do Instituto Federal ou da Escola Técnica. Eu tinha na minha cabeça isso sempre. Se você começa já com a profissão, você tem capacidade de escolher o que você quer para mais adiante e ainda de se sustentar, de ter uma profissão. É muito bom você bater no peito e dizer assim: eu tenho uma profissão, eu sei o que fazer com o meu conhecimento. Então, eu queria parabenizar todos vocês, dizer que é uma coisa extraordinária essa política de criação e de fortalecimento dos IFES no país inteiro, feita pelo presidente Lula nas suas gestões, seguido pela presidenta Dilma, e agora retomando esse papel, esse protagonismo dos institutos federais no Brasil inteiro. Vocês estão demonstrando aqui, essa é uma amostra da capacidade do povo brasileiro, da capacidade da escola pública, da capacidade da universidade pública, dos institutos federais públicos, da competência dos nossos profissionais, técnicos e professores, e da qualidade dos nossos alunos. Então, vocês estão de parabéns, eu quero desejar aqui excelentes debates, que mostrem isso para o Brasil e para o mundo, do que está sendo produzido nesse Brasilzão afora, com tanta gente competente, com tanta gente boa, instrumentalizando os nossos jovens, dando uma profissão, ajudando a ter um caminho para que fique longe das drogas, fique longe dos descaminhos, que possa ter uma sociedade saudável e com a juventude preparada para os desafios do presente e do futuro. Então, parabéns a todos, que Deus nos abençoe nessa missão de tornar a nossa pátria cada dia mais uma pátria educadora. Muito obrigado a todos.
Ouviremos agora o presidente dos Correios, Fabiano Silva.
Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento aqui inicialmente o nosso ministro da Educação, nosso ministro Camilo Santana, a nossa ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, o ministro que acabou se saindo, Márcio Macedo, nosso ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, meu amigo secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Breganholi, o Elias Monteiro, presidente do COINF, a Maria Soraya Pereira, presidente da CONDETUF, os estudantes aqui, a Stephanie Andrade, que estava ali do meu lado, estava suando também, né, que nem eu li, e o Felipe Antônio também, e a Maria Soraya Pereira, presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes de Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos aqui, ministro, muito honrados em realizar o lançamento do selo em comemoração aos 115 anos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Brasil, que vem trilhando uma jornada de muito sucesso e transformando as vidas por meio da educação. Os institutos federais oferecem o melhor ensino do país, aferido por avaliações nacionais e internacionais, além de promover o desenvolvimento ao aliar ensino, pesquisa e extensão. Vale destacar que essa trajetória teve um marco decisivo nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, quando aconteceu a maior expansão da rede federal de ensino. Em 2003, o presidente Lula assumiu uma rede de 140 unidades, com 102 mil matriculados. Hoje, a rede federal possui 685 unidades e mais de 1,5 milhão de matrículas. Graças a essa expansão, a rede foi interiorizada, chegando a regiões onde o acesso à educação antes era muito limitado. E com o lançamento recente do PAC, serão criados mais 100 novos campi, expandindo ainda mais os impactos transformadores desta rede. Em sintonia com esse legado, ministro Camilo, nós dos Correios também estamos comprometidos com a educação da nossa força de trabalho. Neste ano, inauguramos as novas instalações da nossa universidade corporativa. Foi na nossa gestão, na gestão do presidente Lula, que os Correios ganharam um programa inédito de concessão de bolsas de estudo, voltados exclusivamente para os profissionais de nível médio. Afinal, na nossa gestão, ministro, o carteiro também pode ser doutor. E temos a felicidade também de anunciar aqui hoje, na sua presença, ministro, em um evento de reconhecimento da importância da educação, a segunda etapa desse programa bem-sucedido. Hoje temos 122 pessoas cursando sua primeira faculdade. E dessas 122 pessoas, ministro, 66% são pessoas negras. E amanhã a gente vai abrir inscrição para 100 novas vagas. Mais uma vez, com paridade de gênero. Portanto, ao celebrarmos aqui os 115 anos da Rede Federal, reafirmamos nosso compromisso com a educação como ferramenta de desenvolvimento social e econômico do Brasil. Parabéns à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica pelo seu legado e pela contribuição inestimável ao Brasil. Que os próximos anos sejam ainda de mais conquistas e transformações. Muito obrigado.
Ouviremos neste momento a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
Gente, quero saudar o nosso ministro Camilo Santana, ministro da Educação, Márcio Macedo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, que já nos saudou aqui nessa tarde, o Marcelo Brega Gnoli. Quase brega, viu, Marcelo? Secretário da Educação Profissional e Tecnológico do MEC, o Fabiano Silva, presidente dos Correios, que nos brinda aí com selo, a Maria Soraya Pereira, presidente do Conselho Nacional Dirigente das Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais, o CONDETUF, o Elias Monteiro, presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal, o reitor do Instituto Federal Goiano, que também nos falou. A estudante Stephanie Andrade e o estudante Felipe Antônio de Andrade, parabéns, né, pelas palavras. Eu assino embaixo o que disse aqui o ministro Márcio Macedo. Dado como lido, né, o discurso, já seria suficiente para revelar a importância estratégica que tem essa rede de ensino para o nosso país. Inácio Arruda, que é a secretária de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social do MCTI, que aqui faz parte da minha equipe, que acompanha também de perto os desafios do ensino, da educação profissional e tecnológica no nosso país. A Ruana, que é diretora de popularização da ciência e que também é professora do Instituto Federal. O Daniel Almeida, o secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do nosso ministério. E saudar toda a comunidade acadêmica, os estudantes, as estudantes dos institutos federais. Então, eu penso que comemorar 115 anos, né, revela a força, a pujança e a qualidade como a gente trata o ensino profissional no nosso país. Claro que esses saltos se deram de maneira e na escala que se deu graças a um governo com caráter que tem e que teve os governos Lula e Dilma, que foram responsáveis por essa ampliação por convicção do quanto a educação é estruturante, o quanto ela é fundamental para transformar a vida das pessoas, ainda mais quando a gente atravessa esse tempo de tanta confusão ideológica, né, de tanta falta de perspectiva e até mesmo da necessidade de a gente afirmar o óbvio, que são as evidências científicas, visto que nós passamos por esse período nefasto de negacionismo. Mais do que nunca, a voz da ciência, a voz das evidências, da pesquisa, da observação, da comprovação, ela passa a ser uma necessidade imperiosa para que a gente também tenha uma qualidade de vida melhor e um país mais democrático. E os professores, professoras, né, estudantes, demais participantes dessa quarta semana, eu não pude acompanhar aí todos os... Visitei alguns estandes já quando o Camilo já estava fazendo a visita, mas eu sei o quanto isso reflete um esforço de demonstrar o que é produzido na nossa rede. Então é com grande alegria que acompanho a abertura desse grande evento, que este ano tem como tema inovação, inclusão e sustentabilidade. Esse é um momento especial para comemorarmos e refletirmos sobre essa rede que é tão importante de instituições científicas e tecnológicas e que vem promovendo ao longo desses 115 anos mudanças significativas no país. Vocês são responsáveis por uma grande ampliação do acesso à formação técnica e de nível superior, pela expansão do ensino médio integrado, atuando na pesquisa, na extensão e inovação, promovendo a divulgação científica e os institutos federais institucionalizado em 2008 pelo nosso presidente Lula, como aqui já falei, são hoje a maior rede de educação profissional, científica e tecnológica do nosso país e com a maior capilaridade nesse país continental. Então, os IFES estão na vanguarda das transformações que impactam nos arranjos produtivos locais, contribuindo efetivamente para a superação de desigualdades regionais e para o desenvolvimento nacional. De norte a sul desse país, a gente vem, por exemplo, um campus como a Maragi, no Instituto Federal de Roraima, próximo à fronteira com a Venezuela, com cursos e ações de extensão voltadas às comunidades indígenas e rurais, até o campus Pajé, do Instituto Federal do do sul rio-grandense na fronteira com o Uruguai. Esse é o papel que tem, e que nenhuma rede tem esse tipo de capilaridade. Onde são desenvolvidas pesquisas aplicadas com foco na agropecuária sustentável, que busca inovar e agregar valor à produção rural. Também quero ressaltar que é nos institutos federais que atualmente se faz grande parte da formação de uma cultura científica entre os jovens, que transcende os limites dos laboratórios e se estende à vida cotidiana, à vida do exercício da cidadania. E é com diálogo e intercâmbio de projetos e ideias que se faz uma educação coletiva e libertadora. Uma educação crítica, voltada para o exercício da democracia e da liberdade, que também parece uma palavra óbvia, mas cada dia mais ela precisa ser afirmada, visto os acontecimentos que nós tivemos essa semana, comprovando essa tentativa nefasta de usurpar o poder através da força, coisa que o país já virou essa página, já deveria ter virado, e nós estamos aqui para repudiar qualquer tipo de ameaça à democracia e à liberdade do nosso país. Porque esse tipo de educação se contrapõe a qualquer tipo de autoritarismo, muito menos se adapta a qualquer educação que tenha caráter autoritário e totalitário. Nesses termos, os estudos federais permitem revisitar o pernambucano Paulo Freire, da minha terra, considerando que a transformação não está ali, os pernambucanos com a bandeira de Pernambuco, uma saudação toda especial. É uma frase, né, que Paulo Freire todos conhecem bem, mas sempre é bom repetir, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E recentemente o MEC e o nosso ministério, o MEC liderado por Camilo e o nosso ministério, firmaram um acordo de cooperação durante a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse acordo visa o desenvolvimento de ações para fomentar a educação científica e popularização da ciência na educação básica, aproximando as políticas públicas, fortalecendo iniciativas locais e considerando que temos desafios comuns no que se refere à melhoria da qualidade da educação. Atrairmos e prepararmos a juventude para as carreiras científicas e tecnológicas é uma questão estratégica para o Brasil e para a inserção soberana do Brasil no mundo. Então, eu vou entrar aqui, para ir terminando, nos acordos, para que vocês possam se apropriar deles, né? Esse acordo visa expandir ações conjuntas em todo o território nacional, aproximando institutos federais e universidades das escolas públicas, permitindo experiência de pesquisa e divulgação científica na jornada de tempo integral na educação básica, visto que esse é um programa de sucesso indiscutível e que houve, nesse novo governo do presidente Lula, sob a liderança de Camilo, a decisão política de ampliar as escolas em tempo integral. Potencializar a educação midiática nas escolas conectadas. Promover Olimpíadas Científicas e Feiras de Ciências em centenas de municípios. Promover ações em parceria no âmbito do Plano Brasileiro da Inteligência Artificial, porque, afinal, os institutos cada vez mais precisam estar na ponta da tecnologia. E hoje a inteligência artificial, ela é uma realidade, se impõe, nós precisamos acompanhar esse ritmo dessa transformação. Dentro dos desdobramentos dessa cooperação, foram lançados agora em novembro 2 editais, totalizando um investimento de R$40 milhões. São editais para a realização de feiras de ciências municipais, estaduais e nacionais e para a realização de Olimpíadas Científicas, que estão abertos na página do CNPq e esperam receber propostas de todos os professoras e professores aqui participantes. Também estamos construindo junto o programa Mais Ciência na Escola, exatamente para poder garantir um conteúdo elevado para o contraturno do tempo integral. Então, que vai ter diversas redes estaduais de laboratórios chamado Makers ou Mão na Massa, liderados por institutos federais, contemplando ao todo mais de 2 mil escolas, 20 mil estudantes, com bolsas de iniciação científica júnior e 2 mil professores da educação básica, além de bolsas para coordenadores de redes, muitas delas para professores de institutos federais. Os institutos federais da educação tiveram a participação fundamental nesse edital e contribuirão para o programa Mais Ciência na Escola, para que chegue aos municípios do interior, onde a ciência vai se combinar com a necessidade de inclusão, de abertura de oportunidades e também com o próprio arranjo produtivo local. A conexão entre institutos federais e centros e museus de ciência também será fortalecida no âmbito do patrimônio científico e cultural, como previsto pelo Programa Nacional de Popularização, o POP Ciência, que está em andamento no edital histórico, operado pela FINEP, para a preservação da memória histórico-cultural, por meio do qual museus de ciências, bibliotecas, arquivos, coleções científicas vão receber investimentos de R$500 milhões para infraestrutura, digitalização, conservação do acervo. Isso permitirá que esses bens possam estar à disposição dos pesquisadores, professores e estudantes no ciclo virtuoso de cooperação, como, por exemplo, aconteceu com o Jubatos, que a gente pôde trazer da Alemanha, foi retirado do Cariri e ele voltou à sua terra natal, né, que foi uma luta importante que nós obtivemos durante esse ano. Por fim, a qualidade efetiva do trabalho da rede federal está diretamente relacionada à qualificação dos pesquisadores e pesquisadoras que atuam no ensino, na pesquisa, na extensão das instituições. E essa dedicação de vocês, professores e professoras dos IFES, nos motiva a continuar trabalhando de maneira persistente por um Brasil mais justo, soberano e desenvolvido. Muito obrigada por serem parceiros de primeira hora dessas ações. Estamos muito honrados de poder participar desse ciclo político liderado pelo nosso presidente Lula, para que projetos e políticas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil estejam sempre no rumo certo, com a educação e a ciência de mãos dadas, construindo as soluções para os desafios do nosso país e para a nossa gente. Muito obrigada.
Senhoras e senhores, com a palavra o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana.
Boa tarde. Depois de tanta fala, mas eu queria inicialmente cumprimentar a Stephanie Andrade, ela que é estudante do curso técnico de agroindústria integrado ao ensino médio, lá da Bahia, e em nome do Felipe, também do curso técnico de automação industrial, eu queria pedir uma salva de palmas a todos os nossos alunos e alunas dos institutos federais, das escolas técnicas municipais, estaduais, que presentes, que participam desta semana e que também estão acompanhando este evento. Queria cumprimentar a minha querida ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, parabenizar e agradecer por todas as parcerias importantes que temos trabalhado juntos sob a liderança do presidente Lula para avançarmos na ciência e tecnologia e na educação profissional do país. Cumprimentar meu colega ministro Márcio Macedo, cumprimentar o secretário da Educação Profissional, Marcelo Breganholi, o Brega, e em seu nome agradecer o trabalho da equipe do Ministério da Educação. Cumprimentar o Fabiano Silva, presidente dos Correios, e em seu nome, Fabiano, agradecer todas as parcerias importantes que os Correios têm feito com o Ministério da Educação e para o país. E agradecer também aqui, obliteramos aí o nosso selo comemorativo aos 115 anos. Eu sou colecionador de selo, então já vou levar para a minha coleção. E histórico esse selo, tanto obrigado. Cumprimentar o Elias Monteiro, presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, CONIF, a quem eu queria cumprimentar e pedir uma salva de palmas a todos os reitores, reitoras, diretores e diretoras aqui presentes. Cumprimentar a Maria Soraya Pereira, presidente do Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas Técnicas Vinculadas as universidades federais, e cumprimentar também o Caio César Figueiredo de Souza, vencedor do prêmio. Ficou muito bonito o selo, merece te dar um parabéns aí a ele, artista, talentoso. Cumprimentar a Mariana Chaga, diretora de Relações Institucionais da UBS, aqui presente, o Marcelo Acácio, diretor da UNE, e a Isadora Cortes, tesoureira da NPG. Queria cumprimentar também a Ana Luísa Passos, coordenadora-geral da Federação Nacional dos Estudantes do Ensino Técnico. E queria, por fim, cumprimentar também a belíssima Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, salva de palmas para ele, para eles, sobre a regência do maestro professor de música André Diniz, e que é formado por integrante da Escola de Música da Unidade Integrante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Obrigado e parabéns por vocês. Queria cumprimentar também aqui a todos os dirigentes educacionais, professores, professoras, estudantes. Queria cumprimentar a todos e a todas. Dizer que é com grande honra e alegria que a gente abre essa quarta Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, um evento que representa o compromisso desse governo, do governo do presidente Lula, com a educação pública, inclusiva, de qualidade e voltado para o futuro do nosso país. E gostaria de iniciar trazendo um abraço saudoso, um saudoso abraço, saudando a todos, um abraço do presidente Lula, o presidente que mais acredita e investe na educação profissional deste país. Lembrando que nós estamos aí em 115 anos comemorando. E de 2005, 2006 para cá, foi o período que nós mais expandimos os institutos federais em todo o país e expandimos a educação profissional nesse país. O Felipe me perguntava aqui há pouco, e vou já ver a montagem do foguete com você daqui a pouco, vamos lá ver o foguete, quero ver esse foguete montar mesmo, ver se ele funciona. Mas o Felipe me perguntava por que é que nós estamos expandindo os institutos federais e que muitas vezes a gente precisa consolidar aqueles que já existem. E ele tem razão. E uma das decisões que nós tomamos quando nós lançamos no Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelo PAC, que pela primeira vez a educação foi incluída no PAC nesse país, nós definimos um dos eixos dos investimentos. É a consolidação dos campi já existentes ou o que está faltando nos campi, se falta um restaurante para os estudantes, se falta algum laboratório, se falta campus, até para... tem institutos federais que nem campus tem, ainda um prédio alugado. Então, também investimentos para isso. Mas estava dizendo também para o Felipe que, às vezes, os jovens brasileiros também cobram ter oportunidade para ter acesso aos institutos federais. Portanto, a ideia que o presidente Lula lançou foi, em parte, consolidar o que nós já temos e ampliar o acesso a mais jovens para os institutos federais do Brasil, pela sua excelência. Porque tem uma estratégia importante, e é importante, a Ana está aqui, da Fundação Itaú, e sabe que nós estamos construindo uma estratégia importante para a ampliação do ensino técnico profissionalizante no país, que compõe várias redes. Temos redes vinculadas às universidades, temos redes vinculadas aos municípios, temos boa parte vinculada aos estados. Eu fui governador do estado, nós ampliamos. Para você ter uma ideia, nós fizemos lá 140 escolas técnicas profissionalizantes em tempo integral no estado do Ceará, quando parte da época que eu fui governador. Então, os estados também estão ampliando. E temos as redes, a rede federal. Portanto, a estratégia também nossa é ampliar para que mais jovens possam ter acesso a essa rede. E podem cobrar. Eu quero dizer que aos reitores, diretores, alunos, professores, podem cobrar do ministro Camilo Santana para que a gente possa consolidar todos os campos de institutos federais nesse país, enquanto nós estivermos no Ministério da Educação. O Marcelo Bergaioli sabe disso. Então nós vamos trabalhar e lutar muito, Felipe, para que a gente possa garantir que lá no campus, lá no Rio Grande do Sul, que estiver faltando alguma coisa, estiver precisando de uma reforma, se está faltando o laboratório, nós vamos trabalhar para consolidar e garantir pela excelência do que representa os institutos federais na educação tecnológica desse país. Dizer que eu tenho uma admiração e um carinho enorme pelos institutos federais. Ano passado, quando nós discutimos as mudanças no ensino médio brasileiro, nós fizemos uma consulta aos alunos brasileiros. 80% dos alunos do ensino médio brasileiro querem o ensino médio concomitante ou integrado ao ensino técnico. Ano passado, o Congresso Nacional aprovou e o presidente Lula sancionou, nós vamos regulamentar agora a Política Nacional de Educação Tecnológica e Profissional para o país. E um dos pontos importantes dessa política é permitir, como tem aqui o Felipe e outros jovens que fazem o ensino técnico, que querem ir para a universidade, é aproveitar as disciplinas ou os créditos do ensino técnico para a universidade. Já se vi como antecipação para serem aproveitadas na universidade.
e o Senado já aprovou, e o Congresso, e a Câmara vai aprovar, e nós vamos trabalhar para aprovar ainda esse ano, um programa chamado Juros por Educação, porque foi uma forma criativa que o ministro Haddad, que nós enxergamos, de possibilitar que as dívidas que os estados brasileiros têm com a União, o Estado está diminuindo o percentual dos juros e transformando esses juros que o Estado ia pagar para a União num fundo para ser investido boa parte desses recursos na educação. E o nosso maior objetivo desse fundo é ampliar as matrículas de ensino técnico profissionalizante nos estados das 27 federações desse país, para que a gente possa sair de 11% das matrículas de ensino médio técnico profissionalizante do país para chegar numa meta ousada, né, nos próximos 5, 6 anos no Brasil, a chegar perto de 30% das nossas matrículas de ensino médio brasileiro, ensino técnico profissionalizante nesse país. Esse é um desafio enorme, porque esse é o desafio que vai exigir de todas as redes, do Sistema S, das redes estaduais, das redes federais, de todos nós, para que a gente possa ampliar e garantir o acesso a esses jovens ao ensino técnico profissionalizante nesse país. Bom, esse ano nós estamos celebrando, como eu disse, 115 anos da Rede Federal de Educação Profissional e Científica. E mais uma vez quero agradecer aos Correios pelo selo comemorativo. Quero também saudar todas as entidades parceiras. Aqui nós temos presentes as 15 redes estaduais, os 34 institutos federais, o CEFET de Minas Gerais, o SENAI, o SENAC, o SESC-SENAC, as escolas técnicas vinculadas às universidades e aos municípios, portanto, representado aqui nos 56 estantes aqui presentes esta quarta semana. Portanto, o tema esse ano é inclusão, sustentabilidade e inovação e reflete os pilares que norteiam as nossas ações hoje no governo. A educação profissional tem sido uma ferramenta crucial para mudar vidas em nosso país, especialmente quando integrada a educação em tempo integral. Temos exemplos inspiradores de jovens, como também aqui foram citados aqui na fala, por meio dessa oportunidade. Nós sabemos o que tem mudado a vida de jovens brasileiros, a educação técnica e profissionalizante. O que significa um jovem já sair com um diploma, com uma profissão, quando ele termina uma rede federal ou a rede estadual de ensino técnico. Portanto, agora gostaria aqui de dizer que, para mim é uma honra, como ministro da Educação, o presidente Lula está investindo na ampliação dos institutos federais, dos novos campi, na consolidação dos novos campi, mas dizer também que essa feira, que essa semana, é uma oportunidade para mostrar o talento dos nossos alunos, o talento dos nossos professores, o que está sendo feito de inovação, de pesquisa, de tecnologia, de robótica. Eu pude visitar alguns estandes de alguns institutos federais aqui na chegada aqui a esse evento e pude perceber a empolgação dos alunos de participar de competições, de participar de feiras nacionais, de feiras internacionais. Isso é que estimula os talentos, isso é que desperta o conhecimento dos nossos jovens em todo o Brasil. Portanto, eu queria aqui desejar uma boa semana, que a gente possa ter uma semana, a quarta semana da educação profissional e tecnológica aqui, Marcelo, com uma boa participação, talvez seja a maior das quartas, das todas as quatro edições, mas é que a gente possa sair aqui com um compromisso. E aqui eu falo para todos os reitores, reitoras, diretores, diretoras, professores, professoras. Nós precisamos unir o Brasil em torno da educação e, principalmente, do fortalecimento da educação técnica e profissionalizante do nosso país, para que a gente possa avançar, não só do ponto de vista humano, na formação de jovens, mas do ponto de vista econômico do nosso país. Portanto, parabéns, que viva o ensino técnico profissionalizante no nosso país. Um abraço e uma boa semana.